Podcast BMJ Consultoria.
Olá, pessoal. Hoje, no nosso BMJ Entrevista, nós recebemos um convidado mais do que especial, o deputado Carlos Chiodini, presidente da CVT. Quem vai participar desse bate-papo, recebendo o deputado comigo, vai ser o Vitor Hugo. Tudo bem, Vitor?
Tudo ótimo, Gabriel. E você?
Tudo ótimo. O Francisco.
Tudo bem, pessoal?
E o deputado, nosso convidado mais que especial. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, Gabriel. Saudação especial para você, ao Vitor, ao Francisco, que compartilham esse momento conosco e toda a equipe da BMJ, que é sempre parceira e atenta às questões importantes e estruturais aí nacionais.
Muito bem-vindo, deputado. É um prazer enorme receber o senhor no nosso podcast BMJ Entrevista.
Obrigado.
Antes de mais nada, eu queria fazer uma mini apresentação do deputado. Deputado Carlos Chiodini, ele é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, formado em gestão pública e atuante na vida política desde 1999, quando tinha 17 anos. Ele se filiou ao PMDB, que é o seu atual partido. Até hoje, desde então, a gente verifica um caso que não é muito corriqueiro na vida política, né? Um parlamentar fiel ao seu partido desde o seu início na carreira política. Eu já deixo os meus parabéns para o deputado. Isso demonstra muito a interação do senhor e o seu envolvimento com os propósitos tanto do partido como que o senhor tem, sempre levantou como bandeiras prioritárias na sua carreira. Além disso, o deputado, antes de chegar à Câmara Federal para o seu primeiro mandato pelo Estado de Santa Catarina, ele já foi deputado estadual por 2 mandatos, foi diretor do Porto de São Francisco do Sul, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, onde fez um trabalho brilhante para o Estado. Os índices de abertura de empresas e econômicos do Estado tiveram um grande salto durante a sua gestão. E, além disso, ele também foi presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina e do Conselho Estadual de Saneamento de Santa Catarina. Deputado, o senhor tem um currículo invejável, né? Transitou por diversos setores da administração pública e chega à Câmara Federal exercendo um brilhante mandato e agora, no ano de 2021, assumiu a presidência da Comissão de Viação e Transportes na Câmara, que é uma das comissões mais importantes para a Câmara, principalmente durante esse período em que muito se discute a questão da recuperação econômica e dos setores prioritários da economia, né? E o setor de transportes é um dos grandes setores em que a gente acompanha diversos debates econômicos e de como que exerce, principalmente, um grande poder de influência nos resultados econômicos do país. Para a gente iniciar o nosso podcast, eu queria primeiro, assim, ouvir um pouco do senhor, de toda essa trajetória política que o senhor fez, como que o senhor enxerga hoje o cenário macropolítico e os grandes desafios, assim, do país em relação a principalmente ao que está posto hoje na pauta de infraestrutura, de transportes, para a gente começar o nosso bate-papo.
Bem, Gabriel, primeiro é importante contextualizar o momento histórico que nós vivemos, né? Um momento aí de uma crise mundial, fora do nosso controle, de saúde pública, né? Já uma endemia, Brasil altamente afetado, né? E isso que acertou o mundo todo, percentualmente no Brasil foi maior, né? Isso é misturado com um tensionamento político, né? Um tensionamento político que é aflorado na sociedade brasileira. A gente teve semanas passadas aí manifestações públicas e tem diariamente com diversos viés. Tudo isso deixa o clima muito confuso e agora agravado com as consequências econômicas que a pandemia está trazendo, tanto no orçamento público, na questão fiscal brasileira, que sempre foi delicada e que nós imaginávamos um horizonte mais tranquilo, um plano de voo que não teria essa turbulência, e teve uma turbulência em alto grau, se houvesse uma escala para medi-la, né? Então, isso fez com que tivesse que se tomar novos rumos, né? Mas eu sinto que, eu sou otimista por natureza, dado toda essa complicação, eu vejo uma perspectiva, vários sinais aí que nós vamos discorrer e falar aqui durante a nossa entrevista, mas eu vejo uma perspectiva aí de otimismo diante do que já vem acontecendo, do advento das vacinas, do menor índice de mortes e contaminados que a gente vê nos últimos dias, esperamos que ele seja contido. Eu acho que com isso, tanto a atividade econômica como as questões intimamente ligadas à infraestrutura, porque a economia tem tudo a ver com infraestrutura, ou infraestrutura com economia, serão desafios que nós vamos conseguir superar.
Deputado, Aproveitando que a gente está falando sobre desafios e sobre como a pandemia realmente trouxe necessidades de novas atuações e, enfim, diversificar o que a gente já tinha planejado em termos de atuação, a gente sabe que, de fato, esse momento afetou muito as nossas instituições. Na Câmara, no ano de 2020, os debates acabaram ficando concentrados no plenário da casa, o que acabou atrasando diversas discussões, especialmente pela falta de funcionamento das comissões. E aproveitando esse ponto que o senhor trouxe, como é que o senhor enxerga o papel da infraestrutura nesse contexto? Com a retomada dos trabalhos da CVT, por exemplo, e considerando que ficou parado em 2020, o que é prioritário para a comissão em curto prazo?
Bem, vocês que acompanham o dia a dia da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, sabem que o ano de 2020 foi totalmente atípico, né? Um regimento especial, onde não foram instaladas comissões e acabaram gerando um contingente de projetos a serem analisados, projetos de diversa ordem que estão aí, só na CVT são 450. E as comissões servem para duas coisas, para dar celeridade a determinados projetos ou para fazer eles não andarem já parando por aí, se o seu mérito não for algo que passe pelo crivo das pessoas interessadas por esse devido tema. Aqui na Comissão de Viação e Transportes, nós temos uma pauta muito ampla. As questões de regulação de infraestrutura, as questões que regem os diversos modais, as relações de prestação de serviço e trabalho, as relações de consumo das pessoas com os serviços de infraestrutura, as relações tecnológicas com as regulamentações, concessões, permissões que geram na clássica briga do Uber com o táxi, ela se replica em tantas outras coisas e só vão aumentar. Então, a nossa demanda é muito grande, nós precisamos focar em alguns assuntos estruturantes para o país e esses assuntos que, intimamente, como eu já citei antes, vão fazer a nossa economia crescer. E o que nos anima e é visível é que o investidor nacional, internacional, entende que infraestrutura é um greenfield ainda para investimento no país. Passados anos, nós temos um grande, grande campo a ser descoberto aí na área da infraestrutura, nas suas diversas vertentes.
Excelente, deputado. Aproveitando que a gente está conversando sobre infraestrutura e investimentos, o mês de abril ele certamente foi marcante na história do Brasil pela grande quantidade, quase 50 bilhões de reais em investimentos em diversos setores, aeroportos, portos, ferrovias, saneamento. E o que a gente percebeu é que houve um considerável aumento da presença de investidores estrangeiros juntamente com os players que já são estabelecidos no Brasil. O senhor acha que o Brasil tem conseguido mostrar para esses investidores estrangeiros que é possível investir no país com segurança jurídica e com previsibilidade de cumprimento nos contratos?
Eu creio que sim. É um caminho longo. Nós já erramos e acertamos nesse caminho e continuamos promovendo acerto. Alguns modais já mais consolidados. Eu cito o exemplo das rodovias. São décadas já de rodovias privatizadas. Vou dar o exemplo de uma grande rodovia brasileira, a Via Dutra. Agora vai acabar a sua concessão e será renovada com aperfeiçoamentos contínuos, com estabelecimento de novas tecnologias, como por exemplo, o free flow, dentre outras questões, quando a gente fala de rodovia. Vamos falar dos aeroportos, algo também que eu imagino que passou por melhoria ao longo dos últimos anos, principalmente por esse fato de fazer as concessões em blocos, e também que deu certo. Deu certo até com números surpreendentes, por isso que eu falo que eu confio nos investimentos em infraestrutura. Acho que é o momento mais difícil da história da aviação, Nós fizemos aí em março, fizemos um leilão em abril, um ágio aí do lote que superou 1.500% de ágio, valor estimado pelo Ministério. E o mês de março, só para dar um dado concreto, nós fizemos 25% do número de passageiros, que era o mês que antecedeu o leilão, do que o mês de março de 2019, que seria o ano referência, sendo que 2020 nós já estávamos afetados pela pandemia. O que, que eu quero dizer com isso? Tem espaço. Tem modelos que nós precisamos discutir mais, que é a questão ainda dos portos, é algo novo, é algo que carece maior discussão, na minha opinião. A questão das ferrovias, eu vejo que nós já evoluímos muito e as novas têm sido também muito bem sucedidas. Então, o modelo de segurança e de apuração dessas concessões, ele vai estar em constante metamorfose, encontrando a forma de atualizá-lo e deixá-lo do jeito que é justo para a sociedade e recompensador para o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro. Quanto à segurança jurídica, eu não tenho dúvida alguma que o Brasil é um país juridicamente seguro. Nós temos alguns históricos muito pontuais de desentendimentos nas questões de concessões, mas eu vejo ultimamente, principalmente nessas promovidas e de grande vulto pelo próprio governo federal, por alguns estados da nação, como oportunidades que são totalmente confiáveis e que atraem os olhares, o dinheiro e a vontade de investir de investidores aí do mundo todo.
Aproveitando que o senhor citou a questão das rodovias, a gente sabe que a pandemia também agravou a necessidade de reequilíbrio de contratos de diversas concessões em vários setores, especialmente rodoviário, setor que o Ministério da Infraestrutura tem dado muita atenção. O senhor acha que a pandemia de fato acelerou a necessidade de revisão dos contratos em desequilíbrio, que já estavam acumulados em muito tempo, e que há um espaço para a gente pensar num novo modelo que não exige tanta judicialização e que, enfim, as partes consigam se entender e aí a gente coloca o governo junto com os investidores e com os concessionários?
Bem, a pandemia foi algo totalmente imprevisível e determinados setores sofreram muito com a diminuição de passageiros na questão dos aeroportos, a diminuição de fluxo de automóveis em todo o período que ficou lockdown, houve uma queda da atividade econômica e assim por diante. Eu creio que é uma causa totalmente justificável para uma revisão de contrato, levando em consideração essa perda de receita versus a taxa de investimento, que é a essência de qualquer concessão. Então, na minha opinião, é uma opinião particular, o governo tem sim que analisar esses casos pontualmente, promover o reequilíbrio, se necessário, até para fazer a justiça com o investidor e que a sociedade também não saia perdendo nesse momento que, como volto a dizer, ninguém conseguia prever ou imaginar ou colocar no plano de negócio quando foi feito o leilão de concessão de determinado bem público.
Excelente, deputado. Aproveitando que nós estamos nos assuntos sobre rodovias, a gente sabe que quando o assunto é mobilidade urbana, tanto intra quanto interestadual, o Brasil ainda sofre bastante quanto à efetividade nos serviços prestados. O que o senhor acha que ainda é necessário para que seja aprimorado, para que esse transporte intermunicipal, esse transporte interestadual tenha espaço para crescer dentro de todo esse contexto, independentemente de pandemia? O que o senhor entende que é necessário de mudança estrutural? O senhor acha que há um espaço para mudança estrutural nesse setor?
Bem, quando a gente fala de intermunicipal, interestadual, está diretamente ligado à questão rodoviária, né? São de transportes de passageiros rodoviários. Mas o transporte passageiro, tanto coletivo nos municípios, quanto o interestadual, intermunicipal, ele, na minha opinião, é um setor que vive uma crise conjuntural. É esse que talvez foi um dos negócios mais atrativos do país nas décadas anteriores, hoje é um dos negócios mais duros de você administrá-lo, de ter rentabilidade, de cumprir as concessões, de ter os investimentos que a lei impõe e assim por diante. Até olhando alguns números, a pirâmide se inverteu ao longo das últimas décadas. Nós tínhamos aí no interestadual uma matriz que 70% dos passageiros eram rodoviários e 30% aéreos. Uma conta, mas se fosse exata, mais ou menos assim. Hoje é justamente o contrário, sendo que muitos usuários de ônibus, aí, de transporte coletivo também nas cidades, hoje adquiriram, por uma política de proteção ou de estímulo industrial, adquiriram motos, ciclomotores diversos, adquiriram veículos. O Brasil fez uma política pública ao longo dos anos, e eu estou falando aqui de décadas, de incentivo à compra de automóveis. A indústria automotiva é fortíssima, nós temos que preservá-la, ela é um terço do nosso PIB industrial. Ela consome combustíveis, que por outra vertente é a base da pirâmide arrecadatória. Então isso tudo foi gerando um ciclo que acabou com o desestímulo, sem nós percebermos, do transporte coletivo e o transporte rodoviário. E isso eu estendo aos outros transportes de passageiros, mesmo o aéreo, nós não temos um subsídio da nação brasileira para viabilizar esse transporte. É possível fazer transportes entre cidades ou até dentro de cidades em trens, é possível aumentar a malha metroviária, mas é necessário um acompanhamento estratégico e investimentos públicos para essa conta fechar. Eu creio que esse assunto não é um assunto meramente de legislação. Não adianta, tem alguns projetos aqui que nós estamos discutindo, que é uma atualização de mercado. Quando eu falei antes do Uber como táxi, tem coisas que vão acontecendo. Você vai comprar uma passagem de ônibus via o marketplace, você vai ter uma nova regra de fretamento, são discussões que a própria NTT está promovendo, e aqui na Câmara também está se discutindo, está em fase ainda primária, já passou no Senado um projeto, a colegas com outra visão, nós vamos discutir isso profundamente. Mas eu vejo que a crise desse setor é mais do que uma questão meramente legislativa que nós possamos resolver aqui. É uma questão de política pública, de foco, de solução, talvez de desestímulo até do uso do automóvel, muitas vezes. Tem determinados países do mundo hoje que está sendo proibido construir edifícios com garagem. Para as pessoas, para desestimular o uso de automóveis e um acesso ao serviço público. de ônibus, assim por diante. Então, é uma questão bem profunda, mas que nós temos que ter um olhar atento e envolver o governo nesse pós-pandemia, quando o governo recuperar a sua capacidade de investimento, seu planejamento, nós envolver o governo novamente nesse assunto de uma forma resolutiva.
Fazendo uma intervenção, pegando um gancho rapidinho, a respeito desse tema, porque é um tema muito interessante, é um tema que está em pauta na CVT, né? Assim como diversas outras pautas, a CVT ela tem como relevância essas pautas que são ligadas à parte de tecnologia e inovação para o setor de mobilidade, né? Uma das que chama muita atenção é esse projeto que o senhor mencionou, que já passou no Senado, agora está na CVT. A gente sabe que é um projeto que é objeto de grande discussão e, como o senhor falou, que precisa realmente ser enfrentado e debatido. Mas a questão da tecnologia e inovação do setor de mobilidade é algo que vem crescendo no país, né? Nesse contexto, eu queria saber como que o senhor enxerga esse cenário de abertura de mercado e como que as novas tecnologias do setor de mobilidade têm movimentado o setor rodoviário no Brasil.
Bem, ainda é prematuro, né? É algo, no mundo ele ganhou um espaço muito importante, né? Essas tecnologias advindas de aplicativos diversos, internacionais ou até nacionais de sucesso já, né? Que já estão operando. O que falta é deixar o espaço deles muito claro para ter maior segurança jurídica até na operação e valuation da sua empresa, do seu negócio, do atendimento ao usuário, da segurança de atendimento. Então, toda essa discussão, que eu creio que é possível daí sim, e tem de ser regulamentada e exige que seja por lei. No mais, é algo inevitável. As plataformas tecnológicas ganham um espaço cada dia maior, ela vai chegar no transporte, nós só temos que ver a forma que ela vai chegar, para a gente preservar também conquistas que existem, as questões tributárias, a concorrência justa e leal. Quando você fala numa concessão, eu tenho que fazer uma linha de ônibus de um ponto X a um ponto Y todos os dias a determinado horário. Não interessa se no ônibus tem 2 ou 40 passageiros. Não pode fazer por demanda e deixar o Gabriel lá no ponto de ônibus esperando. Então, essas situações é que a tecnologia vem somar, mas também numa questão de regulamentação, assim como é no transporte aéreo e em outros, é de regularidade, qualidade de serviço e também maior oferta de serviço aí com custo menor. Tudo isso que vai atrair o consumidor, eu creio que é uma forma que vai ajudar a tornar novamente atrativo, porém necessita dessa discussão.
Se me permite sair um pouquinho do assunto das estradas, mas vamos para os portos, que o senhor entende muito bem. Recentemente, nós acompanhamos e vimos que a CVT fez uma audiência pública para debater o modelo de desestatização que o governo federal quer adotar para os portos de sua competência. O senhor enxerga que o modelo que está proposto pelo governo vai aumentar o fluxo dos portos, a efetividade, como o governo pretende? O senhor também acha que o parlamento aceitou bem esses moldes colocados?
Bem, eu entendo o seguinte, porto é algo de segurança nacional, assim como aeroporto, algo importantíssimo, é porta de entrada e saída do país, garante a nossa exportação, a nossa importação, a nossa indústria de base. O porto tem uma concepção histórica e de importância muito forte na história brasileira e no nosso dia a dia. E o que me preocupa, Francisco, é justamente o que você falou, é o modelo claro. Diferentemente de uma rodovia, onde eu vou fazer uma concessão e falo assim, ó, ela tem 40 quilômetros, passa tantos automóveis por dia lá, tantos caminhões, as suas obrigações são essa e aquela, o prazo da concessão é 20 mais 20, é algo mais matemático de se calcular. O porto não. Primeiro que cada um dos portos públicos brasileiros tem uma história, uma peculiaridade diferente. Alguns são uma empresa pública, como a maior do Brasil no setor, que é a Codesp, né? Empresa de capital público, que tem a concessão de alguns portos, dentre eles o maior das Américas, que é o de Santos. Nós temos algumas empresas que têm a concessão para mais de 20 anos à frente ainda da delegação, são de estados brasileiros, como é o caso do estado de Santa Catarina e outros estados. Nós temos lá em Santa Catarina um case de extremo sucesso, que mudou a cidade nos últimos 30 anos, que faz com que essa cidade tenha o maior PIB do estado de Santa Catarina, maior do que Joinville, Florianópolis, que é Itajaí, que é o único porto público que é com gestão municipal, sendo que toda a operação é arrendada para um player privado, referência mundialmente, né? Em cada um desses terminais, há várias áreas arrendadas já para diversos componentes, e esses arrendamentos muitas vezes são estratégicos, não para a rentabilidade do explorador daquele terminal portuário, mas para uma cadeia industrial ou logística nacional. Vou dar um exemplo aleatório, que nem é do nosso caso lá. Vamos pegar um porto, vamos voltar lá para a minha Santa Catarina, vamos pegar o porto de Imbituba. Vamos ter um terminal dedicado lá para celulose. Talvez não seja o mais rentável, mas tem toda uma indústria na retroárea que necessita desse terminal. Não é nem o caso que lá não tem celulose, estou dando um exemplo aleatório. Então, eu vejo que não é tão mecânico assim, e nem o próprio governo tem. E se o governo tivesse, dizer assim, ah, nós vamos fazer a concessão de todos os portos no dia X, para tantos anos, e vamos fazer assim, assim, assado. Não, porque cada porto tem uma história, tem vários arrendados, a rentabilidade é totalmente diferenciada, a vocação é outra, o porto por si só, ele não se suporta, ele precisa da rodovia boa que chega até lá. Se ele tiver a ferrovia, ele se torna mais atrativo. Se ele for multimodal, com aeroporto no lado, como já tem vários casos, que é a questão lá da Foz do Rio Itajaí, ele fica mais atrativo ainda. Então, são uma combinações de fatores que eu vejo o governo numa corrida salutar, quero aqui parabenizar o ministro Tarcísio, uma corrida salutar, e eu vejo até uma concorrência, não é uma corrida que é intraministerial. A gente vê as concessões terrestres aí, ferrovias, rodovias, aeroportuárias, mas o setor de porto não fez. O setor de porto não fez porque a equipe lá da Secretaria Nacional de Portos não é boa, não é ótima. Ela está estudando o assunto, está evoluindo, mas não fez porque o porto é um pouco diferente. Tem que ser estudado, levar as características. Ele não é um ativo imobiliário que alguém vai explorar, vai promover locações e vai ganhar dinheiro sobre esse ativo. Ele é algo totalmente sob medida, ainda não consolidado esse modelo. Nos países do mundo, praticamente todos eles, os portos são públicos, autoridades públicas. Nos Estados Unidos todo, na Europa toda, com exceção da Inglaterra, que é do flerte liberal lá da Margaret Thatcher, a Ásia. Então nós temos que pensar um pouco mais. A minha interrogação é essa. Às vezes eu até cuido para falar isso, porque está sendo estatizante, está contra as privatizações. Não, não é o meu perfil. A minha só ponderação é que nós temos que encontrar um modelo ideal, exato, que a gente não pode errar. Imagina se a gente errar a concessão do Porto de Santos. E aí, qual é o prejuízo disso? O nosso futuro para amanhã, para daqui a 10 anos. Então, eu só faço essa ponderação nesse sentido.
Deputado, eu acredito que as suas ponderações são essenciais, porque elas revelam o tamanho da nossa complexidade logística, né? O Brasil é um país imenso, a cadeia nacional é complexa, o que acaba impactando na formulação de tudo que passa por essas rodovias, nas ferrovias, nos portos, inclusive as mercadorias, né? Então, o Brasil ele acaba tendo uma característica grande, que acredito que seja esse um dos objetivos tanto do Ministério da Infraestrutura quanto do Parlamento, que é fazer com que a composição dos preços dos produtos que são exportados, somos grandes exportadores, seja menor. Hoje, se a gente for comparar com a média dos países da OCDE, os produtos brasileiros acabam tendo um custo logístico muito maior, aí quase 10, 20% maior. No agronegócio, esse número chega na casa dos 35%, e isso é de fato um assunto que a gente tem que tratar com muito cuidado. Já que a gente falou de portos, eu queria falar de ferrovias, porque, de fato, a gente tem uma cadeia de ferrovias que poderia ser melhor utilizada, apenas um terço das ferrovias das linhas existentes são, de fato, utilizadas, mas a gente tem avançado nessas questões nos últimos anos em duas frentes principais que o senhor conhece muito bem, o programa de renovação antecipada de ferrovias, que deve, sim, alavancar mais investimentos, o que é necessário, estritamente necessário para modernização e expansão da as linhas atuais, mas também atualizar os contratos de concessões já existentes, que a gente tem contratos da década de 90 e tal qual na questão rodoviária, a gente precisa atualizar a matriz de risco desses contratos. Uma outra frente também que é estritamente importante é o marco legal das ferrovias, que está sendo discutido no Senado através do PLS 261-2018. As discussões avançaram bastante, mas eu queria entender qual que é a sua opinião a respeito desse programa de renovação antecipada e especificamente sobre o novo marco legal das ferrovias, como que a CVT vem se preparando ou tendo algum tipo de interlocução com o Senado Federal para fazer com que essa discussão avance de maneira mais fluida quando chegar na Câmara?
Bem, Vitor, para falar de ferrovia, você não pode iniciar sem fazer uma busca histórica, né? O Brasil já foi referência em ferrovia, né? Depois houve, por N fatores históricos aí, uma decadência muito grande até a década de 90, que culminou nas primeiras concessões, né? Concessões de trecho, que até hoje estão vigentes, que é essas que você comenta de ainda estar em momento de conversações com o executivo para renovação desses contratos, reequilíbrio de contas. Via de regra, esses concessionários mudaram de controlador, né? E eu tenho a percepção que nos últimos anos eles se acertaram, né? Ele vinha de um momento muito difícil, depois eles começaram a investir. Eu vejo que eu tenho um bom olhar para as atuais ferrovias brasileiras. Eu creio que há vontade dos investidores controladores em fazer um programa sério de expansão, de reatualização da rede. E imagino que até pela viabilidade econômica, na minha opinião, é um parlamentar, mas eles devem ser renovados com os investimentos cabíveis para os próximos 20 anos, conforme cada contrato imaginar ou for aí o ideal para o projeto de viabilidade econômica e também de interesse nacional. Mas o projeto PLS 261, né, que é de autoria do senador José Serra, que está na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, o presidente é o senador Dário Berg, eu tenho conversado com ele frequentemente sobre esse assunto. Nós estamos ansiosos aqui pela sua aprovação no plenário do Senado. Ele entra na Câmara pela CVT, nós vamos procurar dar a maior agilidade possível. Nós entendemos que é um divisor de águas. E voltando àquela busca histórica, a essência desse projeto é permitir fazer coisas que já eram feitas há mais de 100 anos atrás, como trechos dedicados de ferrovias, né? Você tinha lá uma atividade econômica próxima a um determinado terminal portuário e você, com iniciativa e recurso privado dessa empresa, desse grupo de empresas, promovia a construção de uma determinada ferrovia para escoar aquela produção. Hoje isso não pode mais, tem que fazer concessão, toda uma regulação pública desnecessária e assim por diante. Eu vejo que isso vai aumentar as nossas potencialidades em diversos setores, né? Nós podemos citar aí muito proximamente o agronegócio, que nós falávamos, podemos falar aí dos minérios, tantas outras coisas que são setores altamente expressivos na nossa balança comercial, mas a tramitação do projeto 2001, que ele nasce primeiro com a possibilidade de...
Short lines.
Começou mais ou menos com essa ideia inicial, ele se expandiu por um marco regulatório do setor ferroviário que, na minha opinião, vai trazer novos investimentos, tem um grande potencial no país. Nós só temos que, volto a dizer, é a Valec, tem iniciativas nesse sentido, mas tem uma contaminação política aí de projetos que historicamente foram feitos que não têm atratividade econômica, esses não vão sair. E nós não temos no Brasil recursos para fazer essas obras. A gente olhar o nosso orçamento brasileiro para a infraestrutura esse ano é assustador. O DENIT está com o orçamento de 2002. Se nós levarmos em conta que as obras diversas aí tiveram reajuste inflacionário no último ano de mais de 100%, produtos essenciais como aço, por exemplo, né? Então, temos que pensar bem e promover essas formas aí de chegar mais rápido o recurso privado na execução de alguns investimentos.
Deputado, já que estamos falando do PLS, que está lá no Senado, queria também trazer sobre um projeto de lei que também está no Senado Federal, que é o PL 4199, que é o denominado BR do Mar. Ele foi aprovado no final do ano passado, aí no plenário da Câmara, e, conforme informações, é possível que tão logo seja votado no Senado Federal com modificações, o que levaria o projeto novamente para a Câmara apreciar as modificações que forem feitas lá no Senado. Eu queria entender do senhor qual que é a percepção quanto à aceitabilidade do tema do PL 499, porque é um tema que ele é muito de nicho, né? É um tema muito técnico e eu gostaria de saber qual que a percepção do senhor quanto à aceitabilidade dos parlamentares, quanto ao PL, e se o senhor acha que a proposição deve tramitar com certa celeridade.
Bem, o tema passou aqui na Câmara de forma pacífica, por ser um tema, muito bem colocado, Francisco, de nicho, porque nós o tornamos de nicho. A cabotagem ainda é inexpressiva no país, enquanto nós temos uma costa fantástica. Se você comprar um automóvel produzido no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, ele chegou lá por via de uma carreta que leva 15 carros, não sei, 12. Enquanto um navio leva 3 mil e ninguém faz essa operação. Nós temos que tornar a cabotagem mais competitiva, mais atrativa, juntamente com a infraestrutura portuária, para diversas cargas ela vai se viabilizar, e também mais barata e menos burocrática. Não é pouca coisa, fazer muita coisa que esse projeto vai ajudar substancialmente realmente uma parte importante desse caminho. Ele está no Senado pronto para ser analisado, tem um grupo de senadores que deu uma questão pontual, entende que um determinado artigo é menos competitiva a empresa de logística nacional do que a internacional, então é uma questão ainda que eu não domino e não posso fazer essa afirmação, mas é isso que está pegando ainda uma discussão, mas eu imagino que será votado em breve no Senado e mesmo que houver alguma alteração, aqui na Câmara ele será também rapidamente votado e será colocado em prática, porque o mercado está pedindo, tem oportunidades, vai ter geração aí de renda a partir desse trabalho. A cabotagem é algo que nós também decrescemos a sua importância ao longo de muitos anos, mas dá de fazer crescer e dar um bom resultado.
Excelente, deputado. Ainda nesse contexto de navegação e portos, um dos grandes pontos de discussões quando nós falamos em custo Brasil é a praticagem. O senhor até chegou a mencionar esse assunto quando tomou posse como presidente. O senhor acredita que há espaço para esse assunto ser debatido na Câmara nesse ano ainda ou no próximo?
Esse assunto, Francisco, ele tramita desde 2015. Ele é amplamente debatido. Existe uma divisão de entendimentos aí entre os investidores, os próprios armadores, terminais, e o prático hoje, que é um profissional, podemos dizer, altamente técnico, regulamentado a sua quantidade pela Marinha. Tem toda uma regulamentagem atrás de praticagem. Não é assim, eu quero ser prático e vou ser prático, não. É um trabalho de formatação. Ele também quer ter a sua autonomia de trabalho e de cobrança pelo seu serviço. Então, é mais uma relação de demanda e também de segurança. Quando a gente vê aquele incidente há poucos dias atrás lá no canal de Suez, a gente consegue mais ou menos entender a importância da qualidade do serviço do prático no dia dia de qualquer terminal portuário. Então, nós vamos ter que debater esse assunto, que, como volto a dizer, está desde 2015, é muito conflituoso, mas da minha vontade particular como presidente é que a gente dê um ponto final nesse assunto, se for esse o caminho possível. Se não for, nós vamos continuar debatendo até um dia encontrar uma saída, um denominador comum, eu costumo dizer, para a questão aí da praticagem nos portos brasileiros, que é uma praticagem prática, né, que é algo, melhor dizendo, que tem no mundo todo, é uma atividade essencial, é necessária, e não é uma atividade que aumenta o custo tão substancialmente, não. Ela só tem um custo de organização, de segurança, enfim, embutido, que precisa ser discutido, precisa ser justo, mas também é regulamentado, que é o que os setores ambos imaginam.
Ótimo, deputado. A gente falou de vários assuntos aqui, ferrovias, portos, navegação, cabotagem. Então, sem sombra de dúvida, não vai faltar assunto para ser debatido na CVT, né? Então, provavelmente, ela vai continuar movimentada nesses anos. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. Qual que é o legado que o senhor gostaria de deixar na comissão nesses 2 anos como presidente?
O legado é de fazer com que determinados projetos há muito tempo aqui parados andem, um exemplo é esse, que a gente deixe algumas regulamentações encaminhadas de assuntos importantes que a sua própria regulamentação, nós falamos aí do PLS das ferrovias, a sua própria regulamentação vai catapultar investimentos, que a gente não necessariamente legisle, mas discuta temas importantes, como a questão da desestatização dos portos, o investimento advindo das concessões onerosas, isso aí, eu creio que essas concessões voltadas para a infraestrutura, esse caixa gerado deveria voltar para a infraestrutura. Claro que tem toda uma regra, recurso do Tesouro, ele vai para uma fila, mas devia ter uma desvinculação nesse sentido, dado o momento de pouco investimento que a gente tem em infraestrutura aí devido às questões e dificuldades orçamentárias. Então, são discussões que nós poderíamos falar exaustivamente aqui. Outra coisa que me preocupa é como nós vamos estar, hoje ainda nós discutimos medidas aqui emergenciais de auxílio às empresas aéreas. O mundo todo fez isso. A gente está vendo os players aí da aviação nacional entrando em RJ, com uma dificuldade de retomar a sua atividade pelo alto custo fixo que tem e não tem passageiro hoje. Mas e depois da pandemia, como vai ser? A gente manter esses serviços essenciais, importantes. Então, eu vejo que nós temos 2 momentos, esse agora emergencial e o posterior de reaquecimento e de viabilização de novos investimentos. Mas partindo da premissa que o Brasil é um porto seguro para investimentos, que o mundo todo está de olho nos investimentos em infraestrutura aqui no país e que nós temos muito a ganhar com isso, tanto nesse ano de 2021, quanto no ano 2022 e no futuro breve.
Deputado, realmente o assunto para a pauta da Comissão de Viação e Transportes, ele é extenso, A gente poderia passar a tarde inteira conversando, Para mim seria um prazer, eu confesso, porque é muito bom quando a gente consegue bater um papo tão bem fundamentado e com alguém que conhece a fundo o setor e a pauta. A gente discorreu sobre diversos assuntos e o senhor tem um conhecimento bem aprofundado sobre todos os assuntos. A gente fica muito satisfeito de ver que a Comissão de Viação e Transportes tem um presidente que esteja inteirado de todos os temas que estão sendo debatidos e discutidos na comissão, que terão que ser enfrentados, como o senhor colocou. Mas, infelizmente, a gente sabe que, principalmente nos dias de quarta-feira, a agenda parlamentar é muito atribulada, é cheio de afazeres, então a gente não vai tomar mais tempo do senhor. Eu quero agradecer, em nome da BMJ, o aceite do senhor em participar dessa entrevista e convidar todos os nossos ouvintes para nos seguir nas redes sociais, as redes sociais da BMJ, as redes sociais do deputado, e também acompanhar as reuniões da Comissão de Viação e Transportes, que acontece todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas, né, deputado? Deputado, sob a presidência do deputado Carlos Chodin, diversos assuntos que estão sendo tratados aqui são debatidos pelos membros da comissão, e o debate tem sido muito bem fundamentado e aprofundado por todos os membros sob a presidência do deputado Carlos Chodin. O senhor quer colocar alguma consideração final, deputado?
Eu quero agradecer, Gabriel, né? Agradecê-lo, você, o Vitor e o Francisco, que a gente fez esse ping-pong. Parabenizar toda a equipe da BMJ, né? Fazer uma propaganda aqui pela qualidade do trabalho de vocês e acompanhamento frequente aí nos temas sensíveis à nação e importantes. É bom, acho que essa convivência é salutar para todo mundo, a gente troca impressões, né, que levam ao melhor entendimento de diversos assuntos, né? E dizer que quando tiver algum tema pontual nós estejamos tratando aqui, sintam-se à vontade, que a gente vai, tanto com vocês ou com pessoas do círculo de relacionamento, discutir aí por meio de uma live, responder perguntas e aprimorar a nossa atuação. Muito obrigado pela oportunidade e sintam-se muito à vontade.
Perfeito, deputado. A gente que agradece. Muito obrigado a todos pelo convite. Obrigado, Vitor, Francisco. Até o próximo episódio.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.